continuidade ao nosso programa de trabalhos da Comissão Parlamentar para as audiências agendadas para hoje. Temos neste momento em linha, em videoconferência, os senhores representantes da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem, a APCAP, que solicitou uma audiência à Comissão Parlamentar sobre a intervenção da AT nos processos de cobrança coerciva de portagens. Temos em ligação o Secretário-Geral Rui Manteigas, o Presidente António Nunes de Sousa e o Coordenador do Comitê de Portagens, Pedro Pinto. Bom dia a todos, bem-vindos. E também o Senhor João Ceia. Peço desculpa porque não estava a mencionar todos os nomes. Como eu digo, bom dia a todos, bem-vindos. E nós vamos ter uma intervenção inicial, digamos, uma apresentação por parte da APCAP, sendo que depois, em princípio, haverá uma ronda de intervenções e perguntas dos vários partidos aqui presentes durante 3 minutos. Propomos então que possam iniciar a vossa intervenção no tempo que está atribuído de 10 minutos. Têm a palavra. Façam um favor. Bom dia.
Muito bom dia, senhores deputados. O meu nome é António Nunes de Sousa, sou presidente da APCAP, como o senhor coordenador já referiu. Só uma correção: o nosso secretário-geral, engenheiro Manteigas, não pôde estar presente. Portanto, estará o Dr. Pedro Pinto, que é o coordenador do nosso Comitê de Portagens. Nós temos quatro comitês técnicos. O primeiro dedica-se, de facto, às portagens, e o Dr. Pedro Pinto é o nosso coordenador. E temos também, então, o Engenheiro João Ceia, que está na comissão, faz parte desse comitê e está na Comissão Interministerial para a Transposição da Diretiva Europeia, portanto, de interoperabilidade, portanto, ligado também às portagens. Senhores deputados, eu queria fazer uma intervenção inicial. Enfim, conhecem a carta, com certeza, que nós enviámos sobre esta temática da intervenção da Autoridade Tributária e Aduaneira na cobrança coerciva de portagens. E, portanto, eu não vou estar a repetir aquilo que está na carta, porque é certamente o vosso conhecimento, mas gostava de abordar este tema sobre duas vertentes. E antes de fazer isso, eu gostava só de lembrar o que é a APCAP. A APCAP, portanto, é uma associação das sociedades concessionárias de pontes e portagem, de pontes e autoestradas com portagem, como já foi dito. Nós somos 24 associados. Somos 18 associados de pleno direito, que são aqueles que recolhem portagens, e depois mais 6 associados convidados, que são algumas concessões que não têm cobrança de portagens. Estas 24, estamos a falar de 21 associadas, 21 concessões ou subconcessões no continente, duas na região autónoma da Madeira e uma na região autónoma dos Açores. Com isto tudo, nós cobrimos 3.580 quilómetros da rede fundamental nacional, e é certamente por causa disso que Portugal é considerado um dos 10 melhores países em termos de infraestruturas rodoviárias, porque temos uma parcela importante da nossa rede rodoviária fundamental debaixo deste regime de concessão. Mas, como eu dizia, gostava de apresentar o tema sobre duas vertentes. Uma sobre a questão da legitimidade da autoridade tributária para estar neste processo, no processo completo da cobrança de portagens. E a carta já aponta todas essas razões. Eu limitar-me aqui a lembrar que nós, de facto, somos concessionárias de serviço público. Portanto, nós não fazemos mais do que tomar emprestado do Estado uma infraestrutura, um domínio, com um contrato no qual nos comprometemos normalmente a construir, a financiar e a receber um tributo pela utilização desse domínio público. E, em alguns casos, esse tributo é entregue ao Estado, noutros não. Portanto, de facto, em 12 das 24, ou melhor dizendo, em 12 das 18 concessões ou subconcessões que recolhem portagens, 12 são receita direta da Infraestruturas de Portugal. No caso das subconcessões, e também no caso dos contratos das antigas SCUTs, ou também de algumas negociações em que, portanto, a receita de portagem passou diretamente para a Infraestruturas de Portugal, e depois a Infraestruturas de Portugal, ou o Estado, pagará então, digamos, a parte do financiamento e da concessão por outros modos, normalmente por regime de disponibilidade. E é este facto de ser uma taxa de utilização de domínio público que é fixada pelo Estado logo à partida nos concursos, definida a priori, e em grande parte dos casos, metade dos casos de concessão, ou 2/3 de onde se cobra, que é entregue ao Estado, que não tem para nós, nem para os juristas que nós contactámos, qualquer dúvida. E diria mais, nem para a própria AT. A AT não tem dúvidas nenhumas sobre a sua participação, sobre a sua legitimidade de participação no processo. Este era o primeiro ponto da legitimidade que acho que não pode oferecer dúvidas. O segundo ponto é o ponto da conveniência. Sendo legítimo que a AT esteja no processo, é ou não conveniente que isso aconteça? Bom, aqui devo lembrar, e esta é uma comissão parlamentar que tem a inovação na sua denominação, devo lembrar que Portugal tem um dos regimes de cobrança eletrónica de portagem mais evoluídos do mundo, não é? Nós conhecemos o caso da Via Verde, que começou há muitos anos, mas por opções políticas que foram definidas a determinada altura, nós temos um regime de cobrança eletrónica de portagem em um chamado Multilane Free Flow, ou seja, que é totalmente aberto. A Via Verde sempre foi aberta, portanto, ao contrário do que passa nas concessionárias europeias, por exemplo, aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, ou em França, ou em Itália, as vias dinâmicas de portagem nas concessionárias tradicionais têm barreira, e portanto ela só abre, a barreira só abre depois de reconhecer que aquele utilizador, aquele cliente tem um dispositivo que vai funcionar e que pode abrir aquela barreira. Nós não temos esse sistema. Portanto, nós somos completamente livres e temos um sistema bastante evoluído, de facto, e essa foi uma opção política, deixar, ao princípio técnica, mas depois reforçada politicamente, deixar, não, nós vamos desenvolver as nossas cobranças, as nossas portagens eletrónicas com as vias abertas. E isso dá-nos, obviamente, grandes fragilidades. Sendo certo que 80% das receitas de portagem hoje em dia são cobradas por via eletrónica, seja nas subconcessões, nas antigas SCUT, seja nas vias verdes das concessões tradicionais. A verdade é que isto necessita de alguns cuidados para que o número de infratores não aumente e não prejudique o próprio sistema, que é um sistema muito estável, é um sistema bastante otimizado. Daí, portanto, a conveniência da AT estar no processo, porque, por um lado, defende receita que se baseia em tributos do Estado, que grande parte dela vai diretamente para o Estado, mas que assegura um nível de conformidade importante para esta situação. Portanto, eu diria que, senhores deputados, e concluindo, antes de concluir, só dizendo que este sistema tem exatamente fragilidades quando nós somos abordados por condutores e visitantes estrangeiros nas suas viaturas. Já temos com a Espanha, temos um sistema de interoperabilidade, portanto, os dispositivos, grande parte, não todos, mas grande parte dos dispositivos eletrónicos espanhóis funcionam nas nossas autoestradas e, como tal, depois são cobrados lá e temos troca de recursos. Assim como os nossos dispositivos de envia verde, também a maior parte deles já dão-nos concessões espanholas e, portanto, trocamos entre nós essas verbas, mas isso só vale para algumas das concessões. E todos os condutores estrangeiros que não tenham dispositivo podem passar abertamente pelas nossas concessões e não pagam. Se não forem conscientes de que devem esta taxa de portagem e não a quiserem pagar, não a pagam, porque nós não temos meios de encontrar. Temos um sistema EasyToll que a Infraestruturas de Portugal implementou, mas que devo dizer que funciona bastante mal e que deixa vários milhões de euros por cobrar todos os anos. Dito isto, gostava só de concluir dizendo que este sistema. Nós já tivemos, ao longo destes muitos anos, não é? Desde 1973 que nós temos este regime, este no, nova geração de portagens que começou com a Brisa e depois com as outras todas, Lusoponte e por aí fora, e mesmo portagens que havia do Estado, lembramos da Ponte 25 de Abril nos seus primórdios, ou da Ponte Vila Franca de Xira, ou mesmo do Sacavém Vila Franca de Xira, também começou com um regime de portagem pelo Estado, pela Junta de Autoestradas. A verdade é que este é o melhor sistema, nós já tivemos muito. Este é o sistema que nos dá mais confiança e que tem funcionado melhor, sem dúvida nenhuma, onde conseguimos ter agora bastante, relativamente poucos casos de infrações, com as infrações controladas. Não quer dizer que não haja pontos a melhorar. Com certeza que haverá pontos a melhorar e nós temos estado disponíveis junto às entidades para fazer essa melhoria, seja em termos de prazos ou de preços de coimas. Aliás, que são situações que afetam mais o próprio Estado do que a nós. A maior parte das coimas vão para o Estado, não vão para nós, portanto, nós só temos 15%. Não, não é pelas coimas.
Eu agradecíamos que fosse abreviando para terminar, por favor.
Estou mesmo a concluir. É sim pela estabilidade do sistema e pela eficiência do sistema. E com isto termino, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado também pela compreensão. Nós vamos prosseguir a nossa audiência, a nossa reunião na Comissão Parlamentar. Vai iniciar-se agora uma ronda de intervenções dos vários grupos parlamentares aqui presentes. Eu agradeço quem irá agora, neste seguimento da reunião, coordenar os trabalhos, substituindo-me na presidência, será o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, que eu desde já cumprimento. E agradeço, e portanto, começo por dar a palavra ao PS, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, tem 3 minutos, e obrigado ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas e Pontes com Portagens. Agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados, também que complementou a informação escrita que nos levaram à análise deste documento e que nos suscita algumas questões, não só sobre o âmbito, e aproveitar, não só sobre o âmbito do documento, mas também um conjunto de outras questões de âmbito mais geral, do qual nos parece também importante que a PCAP possa também manifestar algumas considerações e aproveitaria também esta audiência para falar sobre esse tema. Dizer que algumas das questões que aqui foram frisadas não são competência exclusiva também desta Comissão, pelo que também confesso e deixo essa nota, até para eventuais contactos de futuro, que também carece de alguns esclarecimentos junto de outras comissões e outros deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para também perceber que outras diligências é que podem também estar a ocorrer noutras comissões sobre este tema e com outro grau de propriedade também no que diz respeito às questões fiscais. Nós, no Partido Socialista, temos um princípio e passaria para esta parte de questão que lhe colocaria. Nós achamos muito importante que o princípio do utilizador-pagador seja o princípio base que esteja sobre o chapéu de todas as concessões rodoviárias. Evidentemente que o Estado depois pode intervir em casos particulares, quando define se quer ou não que uma via tenha portagens ou não tenha portagens. Se acha que para o contexto regional, para o contexto local, para as dinâmicas locais, se é importante ou não no âmbito de uma estratégia de coesão. Mas o princípio base que nós defendemos é o princípio do utilizador-pagador e procuramos, dentro do menor caso possível, que hajam exceções, porque entendemos que as exceções não são o ponto mais favorável. E, nesse sentido, ainda recentemente, na Assembleia da República, foram aprovadas, por iniciativa do Partido Social Democrata, um conjunto de redução de portagens no valor de 1.500 milhões de euros, um valor muito substancial no último orçamento de Estado, do qual nos parece que foi feito sobre um modelo completamente anacrónico, quer de considerar e diferenciar veículos pelo seu grau de poluição, quer a reboque de uma suposta coesão territorial. Enfim, eu sei que para a APCAP as questões políticas não são propriamente as questões mais relevantes para vocês. Também sei que, do ponto de vista da receita, ela não sai prejudicada, porque quem assume esse mesmo encargo, o encargo inerente à redução, é o próprio Estado. Mas gostaria de questionar como é que a APCAP vê alterações ao princípio do utilizador-pagador, que é um princípio que nós temos defendido. E deixaria apenas essa questão, até porque também estou a esgotar o meu tempo, e o Sr. Presidente está a fazer o devido sinal, fazendo nota que, relativamente às questões de índole mais tributária, nós também estaremos cá para analisar, sendo certo que entendemos que é fundamental que haja mecanismos céleres para a cobrança das coimas, das portagens, que efetivamente não conseguiram ser cobradas em determinados momentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o controlador do tempo. Sra. Deputada Sofia Matos, faz favor, 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigada, é bom vê-lo aí. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, os que aqui estão e aqueles que se encontram por via telemática a acompanhar estes trabalhos da nossa Comissão. E começo também por saudar a APCAP, o seu Presidente que aqui tomou declarações, António Neves de Sousa, assim como o Dr. Pedro Pinto, não podendo deixar de acompanhar o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, numa questão e desacompanhando-o noutra, não discordando totalmente numa matéria que é também fundamental para nós, a questão do princípio do utilizador-pagador, que é um princípio que o PSD também acompanha naturalmente, mas o grupo parlamentar do PSD não tem deixado de ser sensível a dois princípios fundamentais que têm norteado a nossa ação política nos últimos tempos, que são eles a retoma da atividade económica e o combate à pandemia. E foi perseguindo esses dois princípios que têm norteado a nossa atividade política, que no âmbito da votação, na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2021, o PSD viu aprovadas algumas propostas de descontos nas portagens na A22, na A23, na A24, na A25 e nas concessões da Costa da Prata, do Grande Porto e do Norte Litoral. Esta é, aliás, uma matéria em que o PSD se regozija pela importância que tem não só para a coesão territorial, mas também para a retoma da economia, que neste momento é a nossa prioridade e devia ser também a prioridade do Governo. Em relação a esta matéria em particular e sobre a legitimidade que a AT tem ou não para a cobrança cobrança coerciva das taxas de portagem, como disse há pouco, não nos parece, e não querendo desvalorizar esta questão, não nos parece fundamental neste momento eu preocupar-me assim, e aqui questionando a APCAP, sobre as restantes preocupações que tem e que aqui trouxe a público sobre a cobrança destas taxas de portagem, se poderia fazer chegar a esta comissão Um documento, vi que fizeram chegar aqui uma nota sobre estas preocupações, assim como alguns parceiros que têm que ver com a legitimidade ou não da AT para fazer esta cobrança coerciva de taxas de portagem, contudo trouxeram-nos aqui outras preocupações que o PSD poderá ou não acompanhar, utilizando também os mecanismos que temos ao nosso dispor na Assembleia da República para fazer face e para os mitigar, mas para isso precisávamos também de alguma documentação que pudesse acompanhá-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo rigoroso cumprimento do tempo. E de imediato passamos a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Fecho.
Cumprimentar o...
Quando quiser pode começar o tempo para contar depois.
Cumprimentar o Sr. Presidente. Cumprimentar, obviamente, a Associação Portuguesa das Cidades Concessionárias de Autoestradas ou pontos com portagem, num tema que os trouxe ao contacto com a Assembleia da República, que tem a ver com um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, com um tema que, aliás, não é novidade e já em outros momentos foi discutido na própria Assembleia da República, mas também tem sido discutido ao longo dos anos por várias entidades, nomeadamente pela Autoridade Tributária ao longo dos anos e outras que se têm referido a este tema e que têm feito a sua evolução também na análise que fazem sobre isto. Da nossa parte também temos vindo a acompanhar os longos pareceres que já chegaram a esta comissão, sem prejuízo de facto, já foi falado numa outra reunião, de este projeto ter que passar também pela Comissão de Finanças, obviamente, pela competência que tem na área da Autoridade Tributária, mas temos acompanhado e temos analisado os pareceres que já chegaram a esta comissão, nomeadamente da Autoridade Tributária, do IMT, que são bastante extensos sobre esta matéria e que aqui a própria APCAP coloca alguns dos argumentos exatamente em linha com alguns dos argumentos que são colocados nesses pareceres. Eu creio é que nesta matéria temos uma visão quase diametralmente oposta relativamente à forma como no nosso país se gere e se lida com a questão das concessões rodoviárias. E exatamente por estarmos a falar de um serviço público é que o Bloco de Esquerda sempre teve uma oposição e continua a ter uma oposição ao modelo que existe atualmente das concessionárias, que segundo a APCAP é o sistema que tem funcionado melhor, mas a verdade é que não tem havido ao longo dos últimos anos sequer oportunidade de testar mais nenhum outro modelo, quando nós sabemos que por outro lado isso tem custos para o erário público e tem tido custos para o próprio Estado, nomeadamente as concessões de parcerias público-privadas rodoviárias, que são das mais onerosas para o Estado português. E, portanto, desse ponto de vista, estamos em visões claramente opostas. E exatamente por causa disso é que já não é a primeira vez que colocamos esta questão da Autoridade Tributária fazer fazer o trabalho de arrecadar estas coimas de forma coerciva e porque é que continuamos a achar que faz sentido esta alteração. Exatamente porque a Autoridade Tributária não pode, achamos nós, mas claramente há aqui alguma discussão que ainda poderá ser feita, mas a Autoridade Tributária, enquanto entidade pública, não pode ser a cara, nem sequer tem a legitimidade, do nosso ponto de vista, de fazer cobranças em nome de entidades privadas. E, portanto, tanto mais que nós falamos de um serviço que é visto como um serviço público, mas que não está a ser prestado enquanto serviço público. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, a questão de facto que aqui colocávamos tem a ver com se a Autoridade Tributária tem, do ponto de vista da APCAP, a legitimidade, a autoridade e tem o sistema preparado para fazer esta cobrança, então se calhar se consideram que uma alteração de sistema de concessões faria sentido ou não para que de facto a Autoridade Tributária estivesse a fazer aquilo que tem que fazer, que é representar o Estado e não algumas empresas e concessionárias privadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções do grupo parlamentares, íamos dar novamente a palavra ao Sr. Engenheiro António Nunes de Sousa, Presidente da APCAP. Não sei se está em linha. Tem novamente...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem novamente 10 minutos para concluir esta audiência.
Muito bem, cumprirei o tempo. Então, em relação à primeira questão do princípio do utilizador pagador, Ele é para nós fundamental, não é? É para nós fundamental, porque é aquele que é mais justo, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista ambiental. É isso que nós temos vindo a ver praticado na própria União Europeia, como princípios que são disputados a partir da União Europeia. Portanto, isto mostra que este modelo, de facto, é um modelo que funciona bem quando nós disponibilizamos serviços de valor acrescentado. Não há dúvida nenhuma que deve ser o utilizador a pagá-lo e não o contribuinte comum a ser onerado pela utilização que só alguns fazem dessas infraestruturas. Isso para nós não há dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de dizer que, de facto, esta última alteração à lei do orçamento aprovada fere este princípio do utilizador-pagador, porque ao prever descontos da ordem de 50% de transportagem para todos, começa a abrir uma porta a que este princípio seja posto em causa, não é? E eu compreendo aquilo que depois, e agora se calhar vou aqui misturar um bocadinho a primeira com a segunda pergunta. A segunda intervenção, eu compreendo a questão de alguma discriminação positiva que se queira fazer, designadamente ao nível regional, mas ela não deve ser feita ao nível das exportagens. Isso é um erro. E eu explico porque é que é um erro. É um erro porque, por exemplo, falou em várias, a senhora deputada do PSD falou em várias vias que vão poder beneficiar deste desconto, entre elas a A22 e a A23. Dois casos concretos. A22, quem é que vai beneficiar largamente dos 50%? São os estrangeiros, os nossos amigos espanhóis, quando voltarem, e os estrangeiros que alugarem os carros, as viaturas de turismo de aluguer. Isso é a grande carga, não é? Principalmente nos períodos de ponta, de verão e de Páscoa, etc., e de festas, e enfim, a pandemia há de acabar e esse tráfego há de voltar, e eles vão ser os grandes beneficiados. A23, é evidente que há uma franja da população local que vai ser beneficiada, não podia deixar de ser, mas a A23 é uma estrada de tráfego internacional, em que os veículos pesados que vêm de mercadorias que vêm para a zona de Lisboa usam muito a A23, aquele bocadinho da A25, A23, A1. Todos eles vão beneficiar e como sabem, essas taxas de portagem dos pesados até são mais elevadas do que as dos ligeiros. Estamos a beneficiar pessoas que não têm nada a ver com isto e utilizadores que não têm nada a ver com isto, e estamos a deitar fora a receita do Estado, volto a repetir, que devia seguir o princípio do utilizador-pagador. Portanto, não achamos que estes descontos vão num bom princípio, e aliás, eu acho que a questão das portagens a nível nacional e a nível regional devia e provavelmente devia ser equacionada. Isso tinha que ser, obviamente, a nível nacional e pela administração pública, por um modelo, por perceber qual é o sistema que temos, que foi evoluindo desde portagens tradicionais para scutes sem cobrança de portagem, para depois ter cobrança de portagem, em alguns casos, e depois subconcessões. E isso valeria a pena, se calhar, algum dia, a administração pública pegar neste regime total e perceber como é que devia fazer as compensações que, porventura, algumas regiões necessitam. Portanto, para nós, o princípio do utilizador-pagador é inquestionável. É isso que estamos a ver na União Europeia como a recomendação fundamental, porque a questão ambiental é aqui também muito pesada. É aqui muito pesada. Eu penso que na segunda intervenção houve uma questão que não estará respondida, que é a questão sobre quais matérias que eu abordei poderiam fazer chegar à Comissão. A cobrança dos estrangeiros é um tema que nos preocupa muito. Portugal não está preparado para isso. A administração não tem conseguido resolver este tema. Temos tido várias interações, quer com o Ministério das Infraestruturas, através da Secretaria de Estado das Infraestruturas, quer com a própria Secretaria de Estado do Turismo, Infraestruturas de Portugal. As coisas não estão a funcionar. Portugal perde muitos milhões por ano de receita de visitantes estrangeiros. Ou se quiser, até algum, às vezes portugueses com viaturas estrangeiras, designadamente imigrantes. Isso é um tema que nós podemos, terei todo o gosto de fazer chegar à Comissão Parlamentar alguma informação sobre isso, porque é um tema que preocupa as concessionárias e eu sei que também preocupa o governo. Mas que não está resolvido, não é? Não está resolvido. Relativamente à terceira intervenção e à questão da. E eu compreendo que a senhora deputada Isabel Pires discorde deste modelo, e ele não é assim, há países que não têm este modelo. Mas os países que não têm este modelo e que são é muito curioso ver esta dicotomia entre o norte da Europa e o sul da Europa no que diz respeito à adoção das portagens. E o sul da Europa, isto começou muito lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial e com o Plano Marshall. O que aconteceu é que os países do norte da Europa foram capazes de ir encetar uma política de investimento em obras públicas e não adotar regimes de portagem. Os países do sul da Europa não foram capazes disso, certo? Até se calhar por alguma, no caso de Portugal e Espanha, não estarem envolvidos. A verdade é que desde cedo, desde os anos 50, se começou a adotar o regime de portagens. E porquê? Porque o Estado, esses Estados não tinham fundos suficientes para fazer esses investimentos. E a dicotomia entre o modelo público e o modelo privado é esse. O que nós temos hoje foi porque o Estado português decidiu, a determinada altura, que precisava de dotar o país de infraestruturas rodoviárias, mas não tinha o financiamento necessário para elas. E por isso recorreu a este modelo. Portanto, Sr. Deputado, eu diria que podemos voltar para o modelo público. Podemos. Podemos, com certeza que podemos. É preciso é pagar às concessionárias aquilo que elas investiram, que elas financiaram, porque não, as concessionárias não tinham fundos próprios. As concessionárias, o que fizeram foi endividar-se, para poder construir as autoestradas, as pontes, e assim dotar o país das infraestruturas que ele precisaria. Recolhe os tributos que são do Estado, portanto, a AT não está a cobrar nada das concessionárias, a AT está a cobrar tributos do Estado, que, em algum caso, o Estado deixa ficar nas concessionárias exatamente para poder repor esses financiamentos que aconteceram. Portanto, a opção é simples. Esta foi uma opção que o Estado português escolheu lá atrás, muito lá atrás, e que, obviamente, não se desfaz de um dia para o outro, porque como os investimentos são muito elevados, foram muito elevados, hoje em dia já não se investe em rodovia, e se calhar bem, há outras prioridades, mas há dívidas para pagar ainda. E, portanto, é preciso, de facto, continuar a que haja um regime de portagens para que se pague essas dívidas e também para que se respeite agora cada vez mais o regime do utilizador-pagador. E se eu te dar, seria isto, não sei se ficou alguma coisa por responder.
Não, o Sr. Presidente, eu creio que não. Foi muito preciso e objetivo. Não sei se tem mais algo a acrescentar, se não, daríamos por concluída esta audiência da nossa parte.
Sr. Presidente, só dizer que estamos à disposição do que a Comissão entender, quando entender.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome da Comissão e dos vários grupos parlamentares, desejar-lhe também umas boas festas para si e para a família. E com 2021 muito mais entusiasmante do que este de 2020.
Muito obrigado, Feliz Natal para todos e bom ano.
Obrigado.
Será que são eles que controlam o lado?
Não, não.
Ah, correu ali. E depois tenho de lixar o movimento.
Já. Muito boa tarde, Sr. Mário Vaz. Podia ligar o vídeo?
Já está. Já está agora. Veja, veja, por favor, confirme. O meu lado está ligado.
Muito obrigado. Estão a ouvir em perfeitas condições?
Estamos, sim, senhor.
Obrigado. Então, dentro de breves momentos, vamos dar início à audiência.
Com certeza. Está sendo cortado a razão.
Não tem esta mão. Não tem as senhoras.
Então, vamos. Eles estão em linha. Bom dia, boa tarde. Eu creio que o interlocutor da Vodafone será o seu presidente, Mário Vaz. Da nossa parte, estão na Comissão de Economia, estão aqui os vários grupos parlamentares, do Partido Socialista, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e CDS-PP. A ordem de trabalhos, de acordo com o regimento, a Vodafone tem 10 minutos para realizar uma intervenção, uma primeira intervenção. A seguir, os vários grupos parlamentares colocarão as questões que entenderem, têm 3 minutos. E no final, a Vodafone terá novamente 10 minutos para concluir esta audiência. E, portanto, em nome da Comissão, dá-me já a palavra para a vossa intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, espero que me estejam a ouvir. Muito
estamos
obrigado.
Estamos a ouvir bem.
Muito obrigado. Antes de mais, começo por agradecer a disponibilidade desta Comissão para voltar a colocar o tema do 5G na agenda deste Parlamento e para receber novamente a Vodafone numa altura em que estamos a escassos dias de Portugal viver um acontecimento inimaginável e receio irreparável. Inimaginável porque, considerando o atual rumo dos acontecimentos, e se nada for feito, consentir-se-á que um dos principais instrumentos para trilhar o futuro do nosso país, no pós-Covid, e pelo menos nas próximas décadas, seja surpreendentemente decidido por uma única entidade, sem efetivo e atempado escrutínio legislativo, executivo e judicial. Irreparável porque temo que, por um lado, estejamos a correr o risco de abrir um precedente na democracia portuguesa, permitindo a uma autoridade reguladora arrogar-se como órgão de soberania. E, por outro, receio que uma eventual tentativa futura das entidades competentes para corrigir o processo de licença e implementação do 5G seja certamente infrutífera. É bom não esquecermos que as licenças que estão hoje em jogo são disponibilizadas por um período de 20 anos. Não tenhamos qualquer dúvida que os potenciais impactos negativos da versão final do regulamento do 5G serão não só altamente penalizadores para as gerações atuais, como também serão uma barreira à inclusão social, à coesão territorial, à aceleração da transição digital, à retoma económica e, consequentemente, à capacidade competitiva do país. Estamos, assim, perante uma situação crítica em que as condições de atribuição das frequências terão um efeito totalmente contrário ao preconizado pela Estratégia Nacional para o 5G. Permitam-me, por isso, realçar nesta Comissão que esta é a última oportunidade para inverter a apatia nacional sobre esta temática. Este é o momento para atuar em conformidade com o interesse público. Esta é a derradeira oportunidade para travar este processo ilegal. Posto isto e considerando o mediatismo deste tema, embora pelas piores razões, no decurso deste ano e sobretudo desde o dia 5 de novembro, considero que esta Comissão e o Parlamento a que pertence deve passar à ação, para não nos fingirmos à repetição de argumentos e contra-argumentos já amplamente abordados nos mais diversos fóruns pelos vários intervenientes neste processo. O que é urgente acautelar? a clarificação da legalidade deste processo no que concerne aos poderes da ANACOM. Não podemos continuar a pactuar com o princípio simplista de que o regulador, sendo e devendo ser independente, tem poder próprio e absolutista de definir as regras do leilão, menos extravasando estas o âmbito administrativo de estabelecer e monitorizar as regras de execução da política setorial. Não podemos deixar de considerar que a alteração estrutural do mercado, mediante a atribuição de condições de favor a novos entrantes, seja vista como um mero ato administrativo. Esse é um objetivo estrutural e estratégico cuja competência é do poder executivo e ou legislativo. Não podemos deixar de considerar discriminatórias, desproporcionais e injustificadas as condições de favor oferecidas a novos entrantes, de onde ilegais. Não pode esta Casa aceitar por válidos argumentos não comprovados, factos distorcidos, inverdades e mistura intencional de conceitos. Concretizando, em ponto nenhum da resolução do Conselho de Ministros sobre a estratégia de 5G é identificada, referida ou promovida a necessidade de conceder condições de favor a novos entrantes, por considerandos de ausência comprovada de concorrência ou de manifesto atraso no desenvolvimento do setor. De onde, não havendo esse objetivo estratégico na política nacional do 5G, competência exclusiva dos poderes legítima e democraticamente eleitos e com consagração constitucional, não pode agora o regulador vir ele próprio a definir essa prioridade estratégica. Vejam-se os destaques dados pela ANACOM no seu site a propósito do regulamento. Há uma clara ordem de prioridade em que, dos 7 destaques, os 3 primeiros são focados em 9 entrantes, começando o primeiro por definir a prioridade máxima de maior concorrência, o ponto 2, medidas dirigidas a novos entrantes, contemplando reserva de espectro e acesso ao roaming nacional. O ponto 3, perseguir um equilíbrio adequado entre a garantia de condições de entrada no mercado de novas entidades, mais uma vez, novas entidades. E só na prioridade 4, se fala na necessidade de reforçar níveis de cobertura onde estes apresentem deficiência. Se compararmos com os objetivos estratégicos do 5G definidos pelo Governo na resolução do Conselho de Ministros número 7A-2020, não encontramos, nem no sumário dessa resolução, nem no detalhe dos objetivos elencados no seu número 2, qualquer referência ao designo pessoal do Presidente da ANACOM de criar condições de favor a novos entrantes. Assim, coisa bem diferente do que publicamente se tem propagandeado, que a nossa contestação tão só pretende evitar a entrada de novos concorrentes, mera referência populista para desviar da atenção para o tema nuclear, porque o que está realmente em causa é a concessão de privilégios e de condições de distorção das regras da concorrência em favor de novas entidades face às existentes e as consequências para o país daí decorrentes. Temos perfeita consciência de que um leilão para concessão de novas frequências é um momento de oportunidade para novos entrantes, mas em condições equilibradas e justas face aos existentes. Não temos, e mal seria que o tivéssemos, o poder de vetar a entrada de novos players. O que não aceitamos é que sejamos penalizados e negativamente discriminados, e ilegalmente discriminados, pelo facto de já cá estarmos, de termos investido e de queremos continuar a investir no nosso país. Sobre a discriminação e os favores concedidos, já muito se debateu o tema, pelo que, por economia de tempo, não me repetirei nos detalhes sobre o que configura esse favor. No que se refere à reserva de espectro, ao reduzido compromisso de investimento e alargado timing de execução e ao benefício sem precedentes e sem paralelo na União Europeia do roaming nacional. Não pode haver regulação sem uma análise dos impactos previstos e fundamentada e justificada dos mesmos. Não se pode baralhar conceitos, distorcer objetivos e dizer inverdades. Só a título de exemplo, e pegando em algumas das recentes declarações da ANACOM a esta mesma comissão, foi dito pelo regulador que qualquer novo operador tem de poder chegar a todo o país e, por isso, o roaming. Mas tem o poder ou tem a obrigação de... É que nós temos a obrigação de, e é historicamente assim que o temos feito, e temos-lo feito com investimento, com recursos em infraestruturas de terceiros, ou partilha do mesmo por acordos com essas entidades, sempre foi assim. Porque é que agora tem que ser diferente? Foi assim que nós chegámos, em termos de cobertura populacional, a 99,7% da mesma, com cobertura 4G, ou 96% do território, se pretenderem. E fizemos-lo de 2012 até esta data, sem a altura em que foi atribuída a licença 4G, sendo que o investimento mais e as frequências ficaram disponíveis mais tarde, em poucos anos chegámos a estes números. Mas foi com o investimento e o esforço de milhares de colaboradores, quer da Vodafone, quer de entidades parceiras. Foi dito pelo regulador, e atenção que o roaming é pago, já agora pudera, é pago. Mas é pago a que preço, em que condições? Nós vamos para este regulamento investir e sabendo que há uma obrigação e um favor concedido a terceiros sem saber minimamente em condições e a que preços é que vamos ter que o fazer. Mas seguramente que será a Anacom a definir esse mesmo preço, porque estão criados todos os incentivos para que seja o regulador a definir o preço e não do ponto de vista da negociação entre pares. E para garantir a sua narrativa, para que ela venha garantir os frutos da mesma, naturalmente que o preço há de ser o mais baixo possível. À conta, à nossa conta, à conta dos investimentos dos muitos mil milhares de euros que temos feito historicamente e aqueles que teremos que necessariamente fazer agora para dar aso ao cumprimento das obrigações de cobertura que nos são impostas. Nós, é bom de referir, nós não estamos no mercado para revender capacidade de rede. Nós não somos um operador grossista como alguns que, apenas do ponto de vista teórico, alegam ser. O nosso objetivo, a nossa estratégia, o nosso posicionamento é de comprometimento com o país e de garantir a melhor relação preço-qualidade aos nossos clientes, aos utilizadores, aos portugueses. É referido pelo regulador. Significa isto que nas zonas de menor densidade até haverá um benefício para os atuais operadores. Quanto menor for a atratividade da área coberta, mais incentivo temos para a oferta grossista que dará a rendibilidade desses operadores. Significa isto que o preço será em função da zona geográfica. Quanto menor a utilização, a densidade populacional, maior será o preço. É isto que se pretende. É bom também não esquecer que aquilo que é exigido aos novos operadores é que façam cobertura reduzida e, por isso, nos centros populacionais mais relevantes, Lisboa e Porto, é aí que se pretende a maior concorrência, onde está a obrigação de cobertura, a menor obrigação de cobertura imposta aos novos operadores, é aí que nós queremos promover a concorrência, ou é no país todo, ou é na questão do interior. Se é assim tão economicamente viável tirar partido da oferta grossista em regiões de baixa densidade, porque é que ela não existe hoje em Portugal? Porque é que nós, gestores, não utilizamos então este benefício económico tão evidente e porque é que ele hoje não existe em Portugal? É essa rendibilidade que faz com que noutros países haja acordos comerciais de roaming nacional, diz o regulador. A sério, nós os conhecemos, são poucos, muito poucos, apenas um com intervenção regulatória a nível europeu, nos demais entre acordos entre operadores e com muito pouca existência na generalidade dos países. E depois é ditado a este argumento o número de MVNOs que existem em vários mercados, pelo menos foi dado esse exemplo nesta comissão. MVNOs não tem nada a ver com o roaming nacional. MVNOs é uma obrigação que já existe hoje na legislação portuguesa. Nós já estamos obrigados a ter a ceder e a fechar acordos com entidades que o queiram ter. Já temos, aliás, uma em Portugal há alguns anos connosco. E outras não temos porque não viram interesse no mercado português. Sr.
Presidente,
não viram.
Agradecia que concluísse a primeira intervenção, pois temos 10 minutos.
Sim, senhor, com certeza. Referia-se só em termos de sobre aquilo que é referido e que são inverdades. Foi dito pela Presidente da Anacom o resgate das licenças da DNCR, que entende que a licença é válida, a empresa tem cumprido as obrigações a que está sujeita. Que eu saiba, as obrigações eram uma oferta de serviços e daí ter receitas. Não existem receitas, não existe serviço prestado. Afinal, parece que a obrigação agora é ser grossista, diz o regulador. Qual oferta grossista? Não a conhecemos, não existe. Quero então terminar, Sr. Presidente, dizendo, é sabido que os três operadores, a Vodafone, a NOS e a Altice, contestaram judicialmente o regulamento nos tribunais nacionais, tendo ainda desenvolvido um conjunto de ações junto à Comissão Europeia relativamente aos já conhecidos temas ao auxílio do Estado. Fizemos-o não por querer apenas fazer ou por litigância pura e simples, mas sim por acreditarmos que o regulamento padece diversos erros. Já referi. O de respeito à resolução do Conselho de Ministros. Não foi fundamentada. As medidas que configuram o auxílio.
Depois temos o...
Por isso, com certeza.
Mais 8 minutos depois.
Sim, senhor. O que eu peço, então, a esta comissão é fiscalizar este regulamento, escrutinar o cumprimento da missão da Autoridade Nacional de Comunicações, avaliar-se de forma rigorosa e independente do exercício dos seus poderes. Sem prejuízo da sua natureza enquanto entidade administrativa independente, a ANACOM não poderá continuar a criar as suas próprias leis. Impeça-se a sua conversão num quarto poder, um poder que se poderia designar legislo-administrativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por o tempo que levei a mais.
Sim, muito obrigado. Depois fazemos o acerto na segunda ronda.
Com certeza.
Só informá-lo, o Sr. Presidente já referiu, que esta Comissão está muito atenta e, ao ponto, à situação dos leilões 5G. Os vários grupos parlamentares tiveram a ocasião de questionar a ANACOM recentemente, bem como o Ministro da Tutela. E, pronto, as respostas são públicas e o caminho faz-se caminhando. E com certeza que com os vossas preocupações e os esclarecimentos que têm sido obtidos, conseguiremos levar a bom porto esta empreitada que é do país. Eu de imediato ia passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Partido Socialista, para realizar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também o engenheiro Mário Vaz e toda a equipa que com ele hoje está connosco. Portanto, agradecer a exposição que foi feita pelo Sr. Engenheiro e o Partido Socialista partilha da opinião que este é um processo estruturante para o país. Ele vai ter mais impacto, nós pensamos, vai ter mais impacto no país até do que as anteriores tecnologias tiveram no país e na sociedade como um todo, e por isso, em boa hora, o Governo definiu como tinha que ser a Estratégia Nacional para o 5G, que recolheu tudo aquilo que eram preocupações de todos os setores, portanto, que foram apresentadas, e, portanto, nós entendemos que é uma estratégia com metas e objetivos bem definidos. Aliás, achamos, e penso que também da sua intervenção isso ficou patente, que é, digamos, uma estratégia que é unânime e que recolhe acolhimento em todos os setores da sociedade. Portanto, tendo por base esta estratégia, aquilo que eu lhe perguntaria era se entende que os objetivos e as metas em concreto correm ou não o risco, ou poderão, ou há condições para serem cumpridos, tanto os objetivos como as metas. Eu entendi, daquilo que foi a sua exposição, que a Vodafone entende que o regulamento não está alinhado com essa estratégia, portanto, que é o chapéu daquilo que deve ser este processo, mas o facto de não estar alinhado, por si só, não garante que as metas e os seus objetivos não sejam cumpridos. Eu perguntava-lhe, por exemplo, um objetivo que eu acho que é dos mais importantes, é a garantia de cobertura em todo o território nacional como fator de coesão territorial. O que é que este regulamento, por exemplo, não traz de garantias neste aspecto? Pois eu acho que há aqui uma questão que é estrutural daquilo que é também a exposição que eu acho que os operadores têm feito. Existem problemas estruturais no regulamento que condicionam o desenvolvimento do 5G. O único problema que consideram que o regulamento tem é o dele ser injusto do ponto de vista concorrencial. Porque isso são duas questões distintas. Portanto, se existem condicionantes ao desenvolvimento da tecnologia em si, se sim, quais? Porque se existem essas condicionantes, então elas deveriam ser alteradas do ponto de vista estrutural, para todos, não é? Seja para incumbentes, seja para novos entrantes. Se, por outro lado, há problemas de concorrência, desde logo em termos dos novos entrantes, então elas não implicam um problema para o desenvolvimento da rede em si. Por exemplo, imaginemos, por hipótese, que não entra nenhum novo concorrente. Então, se calhar, esses problemas não se punham. Eu estou aqui a colocar estas questões para também perceber, ir ao âmago aqui dos problemas. Eu acho que é evidente que a ANACOM procura inclinar o plano, aliás, a ANACOM assume esse desidrato de inclinar o plano para novos entrantes no sentido de forçar maior concorrência no mercado, para que novos entrantes consigam competir com os incumbentes. Aquilo que eu lhe pergunto é se acha que as obrigações devem aumentar para novos entrantes e se isso permitiria resolver o problema do regulamento, quais obrigações deveriam aumentar, de cobertura, de investimento, e, por outro lado, e para terminar, Sr. Presidente, que eu já esgotei o meu tempo, em termos de investimento, os operadores, os atuais, dizem que não estão reunidas condições para o investimento, mas a verdade é que o regulamento força ou tem obrigações de investimento na rede. Aquilo que eu lhe perguntava é que, em termos de investimento, é que a Vodafone deixará de fazer e se considera que as obrigações do regulamento em termos de investimento são ou não adequadas e insuficientes. Porque se elas forem suficientes, obviamente que os operadores que acederão ao espectro terão que cumprir e, portanto, perguntava-se se são ou não suficientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já cumprimento. Cumprimento também os demais deputados aqui presentes. Cumprimento também os elementos da Vodafone e agradeço desde já a vossa exposição. Realmente este Parlamento tem ouvido diversas entidades, teve cá a semana passada a ANACOM, já questionámos vários ministros, vários secretários de Estado, porque realmente este leilão não está a correr de forma alguma da melhor forma. Isso é visto pelas capas de jornais, frases como 5G para além de atrasado está perdido, regras do leilão da ANACOM vão matar o 5G, alta tensão no 5G, só são alguns exemplos. A semana passada, um membro do Governo, o Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital, esteve na semana passada, não, já dia 11 de dezembro, salvo erro, e realmente referiu que está preocupado com esta situação, que está rodeada de muita controvérsia, mas realmente quem lança o leilão é o Governo e é a ANACOM. Mas logo o seu lançamento, ou problemas, porque dia 6 de fevereiro a ANACOM aprovou o regulamento para o leilão e dia 7 de fevereiro o Governo aprova a resolução do Conselho de Ministros. O PSD, a bom tempo, apresentou um projeto de resolução que não passou, infelizmente, para proteger também, que é uma das grandes preocupações do PSD, é realmente hoje que se fala tanto em coesão territorial, como é que vai ficar o interior do país na implementação do 5G. E aqui também não há certezas. Hoje que tanto se fala, por exemplo, em smart cities, cidades inteligentes, que vão ter que utilizar a internet das coisas para poderem ser cada vez mais inteligentes e apoiar assim os seus cidadãos. A não implementação do 5G no interior do país também é um retrocesso para estas cidades serem consideradas cidades inteligentes. Outra coisa que nos preocupa é o roaming nacional. Vocês me referiram a diferentes perspectivas. Eu sou do interior do país e posso dar um exemplo. Não posso aceder ao roaming nacional, mas posso aceder ao roaming internacional, porque em minha casa poucas vezes tenho rede portuguesa. Portanto, vocês também está a pagar o roaming internacional. Portanto, a questão que eu vos queria colocar... E na sua intervenção no início disse logo que é tempo de o Parlamento agir. A questão que coloco é que o que sugere que o Parlamento pode fazer, por exemplo, em relação à redução das diferenças da qualidade no serviço de comunicações entre o interior e o litoral de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento atempado do tempo. E passava para o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Vou começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Vodafone, o Sr. Presidente Mário Vaz. E nós vamos aqui numa sequência de audiências que temos tido, de discussões no Parlamento, muitas das quais até suscitadas pelo próprio CDS, e há algo que evidentemente que nos preocupa. E preocupa-nos o facto de, no fundo, o país ter ficado para trás na introdução do 5G em Portugal, quando comparamos com aquilo que são os outros países na Europa, e... quando nós falamos de 5G, inevitavelmente nós estamos a falar de investimentos. E quando ouvimos presidentes de empresas, de operadores, que vêm dizer que as condições que foram criadas num regulamento podem ser uma entropia, podem ser um travão àquilo que são os investimentos no país, isto, como é evidente, tem que preocupar não só o CDS, mas todos os portugueses. Eu questiono muitas vezes se, ouvindo as diferentes partes, e devo dizer que quando há alguma tensão entre operadores e um regulador, eu diria que isso é saudável. alguma tensão é saudável. Diria que o nível de conflitualidade que existe entre operadores e um regulador, neste momento, seguramente não é saudável. Nós temos ouvido acusações de preços de serviços e de comunicações desajustados, rentabilidades dos operadores excessivas, investimentos baixos da parte dos operadores. Depois recebemos no Parlamento, e todos os grupos parlamentares receberam, informação dos diferentes operadores demonstrando que não era exatamente assim. Portanto, ou seja, está criado aqui um contexto que é um contexto que não é seguramente positivo para o país. Disse, e ouvimos aqui, falar em processos ilegais, e a primeira pergunta que eu lhe coloco é, já ouvimos aqui também de outros operadores ainda ontem, questões de inconstitucionalidade, e portanto já percebemos que há aqui um caminho de litigância que terá o seu curso e que espero que não possa comprometer, como é evidente, o 5G, mas que daquilo que aqui ouvimos e que podemos reter, seja dos operadores, seja das diferentes entidades, há aqui um nível de preocupação, pelo menos da nossa parte, que é grande. Há aqui uma questão sensível, que é a questão e todos falaram do roaming nacional. Nós entendemos que, como é evidente, esse roaming nacional teria que ser remunerado, quer dizer, nem poderia ser de outra maneira, como é evidente. Agora, este roaming nacional, para a nossa perspectiva, pode fazer sentido durante um período determinado, curto, onde os novos entrantes possam fazer os seus investimentos. E, portanto, para não ter que estar à espera de fazer todo um investimento para começar na sua atividade. Admitimos que sim, desde que sejam preços de mercado, desde que haja aí equilíbrio. Mas disse o Sr. Presidente da Vodafone algo que eu até registei, que foi, ele pede condições equilibradas e condições justas. E nisto tem havido também muita informação e desinformação. E, portanto, importa que nestas sessões parlamentares também possa haver e existir aqui um esclarecimento. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, já vi olhar para o relógio, mas permita-me só aqui mais 30 segundos, que tem a ver com o seguinte. Os novos entrantes têm 25%, têm obrigações de cobertura de 25% da população em 3 anos, 50% em 6 anos, utilizando o roaming nacional durante este período ou mais do que este período. E a pergunta que eu coloco ao Presidente da Vodafone, porque entendo que as atuais operadoras tiveram condições de cobertura quando entraram no mercado, era importante perceber também que condições é que tiveram na altura. Ou seja, quando a Telecel, hoje Vodafone, entrou no mercado português, que obrigações de cobertura é que teve em termos de percentagem da população e que tempo é que teve para alcançar essa mesma cobertura. Agradeço a sua tolerância e agradeço também desde já a resposta da parte da Vodafone e do seu Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A tolerância foi idêntica a outras intervenções. E também estamos no Natal, temos que ser um pouco uns pequenos presentes. E agora passámos a palavra novamente à Vodafone. Sr. Presidente, Mário Vaz, temos 8 minutos com alguns descontos para poder concluir esta audiência. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver se o Sr. Presidente agradece o seu espírito natalício para a gestão dos meus 8 minutos. Tenho várias perguntas, todas elas muito pertinentes. Procurarei dar resposta o mais clara possível. Começando pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco sobre a leitura entre o regulamento e aquilo que é a resolução do Conselho de Ministros. Sr. Deputado, como eu tentei de referir na minha intervenção inicial, a estratégia da resolução do Conselho de Ministros sobre a qual nós podemos ter umas opiniões de detalhe sobre as suas metas, na verdade ela tem, acima de tudo, uma estratégia de garantia de aceleração da transição digital, do destaque que é dado ao 5G como estrutural e relevante para essa transformação e para o princípio da coesão nacional. E sobre estes princípios nós não temos nada contra e o regulamento de per si, com mais ou menos detalhe, tem elementos que não são exatamente iguais, não está totalmente alinhado, tem algum desalinhamento, mas do ponto de vista dos principais objetivos estão lá presentes. Essa componente está correta. O que não está correto é que o regulamento extravasa aquilo que é a estratégia e entre em questões de natureza estrutural, porque alterar a dinâmica competitiva do mercado, promover a entrada de novos operadores de forma discriminatória, sem justificação, isto é estratégico, isto é estrutural, isto não é um regulador que decide, não pode ser, esse não é o papel dos reguladores. Nem a Assembleia da República, nem o Governo podem aceitar que os reguladores tomem por si poderes que não têm, porque uma coisa é em leilão haver possibilidade de novos entrantes. Naturalmente, esse é um momento, mas entram em condições de igualdade, justas e equitativas relativamente aos operadores que cá estão. E não é isso que o regulamento tem. O regulamento, aliás, vê-se pelos tais 7 pontos que são destacados como as prioridades. Os 3 primeiros são dedicados a novos entrantes. Não consta na resolução do Conselho de Ministros. Não é uma estratégia nacional. Porquê? Porque não há nem fundamentação, nem detalhe, nem análise regulatória a comprovar essa necessidade. O Governo não assentiu essa necessidade de dar condições discriminatórias. É isto que está em causa. Condições discriminatórias para novos entrantes. Isto é estratégico. Isto só se justifica se o país tivesse lacunas nessa área. Isso não está comprovado. E não está comprovado, nem pode ser comprovável, porque realmente somos competitivos, somos bastante desenvolvidos no setor das telecomunicações. O Sr. Deputado pergunta se é execuível ou não aquelas metas. São muito exigentes, mas nós, na Vodafone, temos a leitura de que quando temos licenças com obrigações, cumprimos-las. Para nós, o pressuposto é cumprir. O que está em causa é o que vai para além do cumprimento das obrigações. Nós temos investimentos muito expressivos, de 2 dígitos em permanência, acima da média europeia, de investimento que fazemos. E fazemos em contínuo. O que está em causa é fazer para além do que a licença diz. É adaptar o nosso investimento àquilo que for a procura e a exigência do mercado. E nós queremos que a economia portuguesa, que este país seja competitivo, nos coloque desafios de investimento. E essa é a questão em causa. Porque estão criadas todas as condições para que os operadores que cumpram naturalmente as obrigações da licença em função do espectro que vão adquirir, que não tenham qualquer incentivo a fazer investimento para além do mínimo. E o país não vai ser competitivo com o mínimo. Isto é realmente a base para sermos competitivos. Mas é preciso investir muito mais. E as condições do regulamento desincentivam que assim aconteça. E é nesse contexto que nós temos referido e tenho dado nota e tem sido público que a forma, por exemplo, como o Grupo Vodafone e os seus acionistas olham para o futuro do investimento em Portugal à luz das regras que constam do regulamento. E esse é que é o ponto. Não é cumprir, investir para cumprir o que lá está, porque na Vodafone nós cumprimos aquilo a que somos obrigados, ao contrário de outros que até são premiados, por não cumprimento, nós cumprimos, é o que o país precisa e investimento adicional que é preciso fazer para a dinamização. Relativamente à sua deputada Isabel Lopes, sobre todos os pontos sobre, naturalmente, a importância do 5G, a relevância do 5G nas smart cities, é verdade. Mais uma vez, vai ser preciso muito investimento, vai ser preciso trabalharmos de forma cooperante com os municípios, com as universidades, com as empresas de desenvolvimento de soluções em Portugal. Temos as condições humanas para que assim aconteça, é preciso juntar as condições financeiras. Este ponto junta-se ao primeiro. Se não houver incentivo para investimento, porque não o há, naturalmente que vamos ficar para trás na procura destas novas soluções. E o 5G tem aqui um momento único de oportunidade, é que aquilo que diferencia o 5G, para além da velocidade e capacidade, tem tudo a ver com latência. E a latência traz um conjunto de oportunidades de novos use cases, de novos modelos económicos. E para isso é preciso investimento, é preciso que haja disponibilidade e incentivos para o investimento. E nós temos condições, Portugal, para competir muito bem nesta nova era e tirar partido do 5G. Assim haja condições para o investimento. A Vodafone está e estará muito disponível para que isso aconteça, com regras e com promoção do investimento, o que falta. Sobre a questão do roaming nacional, há data de hoje, porque não existe por uma razão, é que os operadores têm procurado, pelo menos no que respeita à Vodafone, diferenciar-se pelo investimento e pela diferenciação da qualidade de sua rede. É isso que nos diferencia. Nós fazemos investimento e queremos diferenciar os nossos concorrentes pela qualidade da rede e pela cobertura que damos. anular essa diferenciação, permitindo que qualquer um utilize a rede do outro, não é, retira esse elemento diferenciador. E é até um elemento desincentivador ao investimento. Não é diretamente comparável com a questão do roaming internacional. O roaming internacional é uma característica da tecnologia para permitir aos clientes utilizar, em princípios de equidade, noutros países, quando se deslocam, é diferente. Dou também a boa notícia que o facto de hoje estar a utilizar, quando não tem cobertura de um operador nacional, e estar a usar aqui o do vizinho espanhol, à data de hoje esse roaming não vai penalizar a sua fatura, uma vez que hoje já tem a possibilidade de utilizar ao mesmo preço nacional o roaming internacional. Naturalmente não é uma solução que queiramos promover, mas que acontece em algumas zonas marginais do país, e em particular aquelas que, do ponto de vista geográfico, têm mais dificuldade de cobertura. Mas nós sempre cumprimos as obrigações que nos foram exigidas, em particular, por exemplo, ao conceder cobertura nas aldeias a que estávamos obrigados a propósito de quer da renovação de licença, quer da atribuição de licenças do 4G. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, cumprimentá-lo pela iniciativa que tem tido de trazer este tema aqui à Comissão. Traz aqui vários pontos. Eu pegava no último, até pela questão de economia de tempo, o que é equilibrado, o que é justo entre novos operadores e operadores existentes. Mais uma vez, com toda a transparência e honestidade, eu bem sei que o novo operador precisa de tempo. E deve ser dada alguma condição por um período transitório. Isso tem sido assim em todo o lado. O que não faz sentido é que seja totalmente profissional. Vamos por partes. É concedido estas novas licenças por um período de 20 anos, para novos e para atuadores. O que é que está a ser pedido aos novos operadores? Que nesses 20 anos a sua obrigação seja apenas de, em 6 anos, cobrirem 50% da população, como há pouco bem referiu, a 30 megabits por segundo. Uma velocidade, enfim, que já hoje existe nas nossas redes, não é velocidade 5G. A velocidade 5G que está no regulamento do Conselho de Ministros, na resolução do Conselho de Ministros, e que é a meta europeia, é 100 megabits. É o que nos é exigido a nós, operadores atuais, se quisermos investir, e precisamos investir no 5G para manter o compromisso com o país, é-nos exigida a velocidade de 100 megabits. Aqui é exigido 30. Aqui são dados 3 a 6 anos. E fica por aqui a obrigação. Isto faz algum sentido? Em 20 anos, uma nova entidade, as tais entidades que vêm trazer investimento para o país, fazem 20% daquilo que é exigido em termos de investimento apenas para o 5G, com 50% de população e com 30 megabits neste período temporal. Então não há metas para 10 anos, não há metas para 15 anos, nem que fosse. Depois o Sr. Deputado recordou aí muito bem como é que isto compara com os tempos da Telecel. Os tempos da Telecel, estamos a falar de 1992, onde não havia torres de telecomunicações em Portugal, nós tínhamos que encontrar o sítio, tínhamos que negociar o sítio, instalar a antena, e foi-nos exigido que nós dessemos cobertura de 90% da população num ano, e que chegássemos em 4 anos a 99%. Foi isto que nos foi exigido em 1992. E também foi exigido, por exemplo, à Ótimos, quando entrou, foi exigido que em 3 anos tivesse a população coberta em 99%, e também eles, na altura, tiveram que ir à procura de torres. Hoje, um novo operador chega a Portugal e tem duas empresas a operar em Portugal, uma delas até do mundo Vodafone, que estão na posse de milhares de torres, ou no topo de edifícios nas cidades, que podem arrendar a novos operadores. E é esse o seu core business. O que eles querem é ter clientes. Por isso, hoje está disponibilizado milhares de torres, quer da parte da Cellnex, com as torres da NOS e da Mel, quer a Vantage, com as torres da Vodafone, que estão disponíveis para qualquer nova entidade poder, de um dia para o outro, aceder a milhares de torres no país todo. Apesar disso, é dado um prazo de 3 a 6 anos, superior ao que foi dado aos operadores no passado, superior, inclusive, àquele que nós temos que fazer para dar cobertura de 95% da população do país em 2025. Até nesse aspecto é discriminatório. Por exemplo, para nós foram-nos concedidas metas de calendário. Nós temos que fazer em 2023, 2024 e 2025 diferentes, atingir determinadas metas, sabendo-se que este regulamento se atrasou praticamente um ano, que eram as metas que estavam na altura na resolução do Conselho de Ministros feita antes da pandemia. aos novos operadores é dado um prazo que é contado a partir da negociação do famoso roaming nacional. Ou seja, vão, como o regulamento só vai, as licenças só vão existir em 2021, já ganharam, agora só já vai ser em 2024 e 2027. Os tais 50% da população já vão em 2027. 50% da população Lisboa e Porto. Ou até com jeito Lisboa e um bocado do litoral, se não quiserem ir ao Porto. Quer dizer, isto, se isto não é discriminatório, se isto não é totalmente ilegal e se isto não adultera as regras da concorrência.
Sr. Então, Presidente, agradecia que concluíssemos. Já vamos nos descontos dos descontos, faz favor.
Eu destaquei no aqui nas perguntas do deputado José Gonçalves Pereira este tema e por isso eu enfim, ficaria por aqui se, no tempo, se mais não tenho, porque mais haveria para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos às questões colocadas pelos seus deputados e a lhe solicitar, se assim o entendesse, que nos fizesse chegar a sua intervenção ou outros elementos que considere pertinentes para compreendermos melhor todo este processo. A Comissão está sempre receptiva a receber elementos. Em nome também da Comissão, de todos os grupos parlamentares, desejo-lhe umas boas festas e um bom 2021. Eu, pessoalmente, espero voltar a reencontrá-lo no verão, no Vodafone Paredes de Coura, que é sinal que entramos
na
normalidade,
é verdade.
O país e a humanidade. Saudade. Mas também que a Vodafone continua a investir em Portugal e em Paredes de Coura em particular. E, portanto, um abraço e bom ano.
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, votos de boas festas para todos e 2021, vamos lá esquecer 2020 e vamos lá debatermos. Muito obrigado a todos.
Muito bem, muito obrigado.